reportagem especial.
Passagens, estradas, histórias.
Separados por milhares e milhares de quilômetros, o que tem em comum os moradores de um condomínio residencial em Canoas, no Rio Grande do Sul, agricultores da pequena comunidade de Vila do Maromba, em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, e os índios Terena do Mato Grosso do Sul, todos questionam, neste momento, a construção de rodovias em seus territórios.
Aumento de violência, impactos ao meio ambiente e ameaça às tradições estão entre os motivos que fazem essas comunidades resistirem à modernização das estradas. É o que você confere na terceira reportagem da série Passagens, Estradas, Histórias, que tem produção de Janine Nogueira e Vanessa Bugri, e hoje começa com Roberto Carlos, Progresso.
Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso.
As obras de duplicação da rodovia MS-156, que ligam as cidades de Dourados e Itaporã, no Mato Grosso do Sul, foram interrompidas no final de agosto em um protesto de indígenas da nação Terena, moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó. Há 30 anos, o ir e vir entre as duas tribos já não é tão livre quanto no tempo dos seus ancestrais. Em 1980, a área foi cortada por uma rodovia, que agora vai ter seu fluxo aumentado com a duplicação da via. Já conformados com o vai e vem de pessoas com diferentes costumes e tradições por seu território, os indígenas querem ao menos garantir a segurança de quem passa pela estradinha que liga as duas aldeias. Para isso, querem a construção de uma rotatória no entroncamento da rodovia com a pequena estrada. É o que explica o vice-cacique da aldeia Jaguapiru, Leomar Mariano Silva.
Aquela estrada ali é uma estrada muito importante para nós. Uma estrada antiga, da época da fundação da aldeia, sabe? Ali é onde passou meu pai, passou minha mãe, meus avós, meus bisavós. E ali também que é muito importante para os meus filhos também, que assistam para a escola e tal. Eles não fizeram estudo, e que nós também precisamos do acesso.
Terras indígenas partidas ao meio, terras urbanas partidas ao meio. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a batalha dos moradores dos bairros Igara, Residencial dos Jardins e o Residencial Tulipas é contra o traçado da rodovia RS-010, que pretende desafogar o tráfego da rodovia, que liga as cidades de Canoas e Cachoeirinha, construindo uma alça dentro do perímetro urbano. O presidente da Associação dos Amigos do Parque Residencial Igará, Cleomar Guarani César, explica por quê.
É uma carga de poluentes e de acidentes diários aqui dentro do município, em detrimento dos interesses de uma empresa que está exclusivamente voltada para a questão do pedágio, não estando nem aí para a questão ambiental e para a questão da população, né? Que vai sofrer as impactações. Ruído, queima de combustível, acidentes, trânsito de carga perigosa por dentro da região.
Temores que têm fundamento. É possível interferir no acesso a uma região sem afetar o seu modo de vida. Pela mesma rodovia que pode levar desenvolvimento a pequenas cidades, foge a calmaria e a tranquilidade típicas do interior. É o que explica o psicólogo e consultor da Associação Brasileira de Educação de Trânsito, Marcelo Pereira.
Hoje você vai para uma cidade do interior, você já tem um volume de tráfego grande, você já tem um índice de atropelamento e colisões que chama a atenção, você já tem a questão das drogas já migradas para as cidades do interior.
Com a maior facilidade de acesso, as cidades do interior de Minas Gerais já não são as mesmas da época dos nossos avós. Um exemplo é Ipatinga, a 209 quilômetros de Belo Horizonte, no Vale do Aço. Entroncamento de três grandes rodovias, as BRs 381, 116 e 263, a cidade foi apontada como um corredor de trânsito de criminalidade entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, durante o Fórum Técnico Segurança Pública, Drogas, Criminalidade e Violência, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas, no início do ano. O coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, que já foi secretário adjunto de Defesa Social de Minas Gerais, explica que boas políticas de desenvolvimento devem considerar que, em alguns casos, melhorar o acesso aos municípios significa criar oportunidades para ações criminosas.
O isolamento de uma cidade por estradas de terra, por exemplo, ou dificuldade de acesso de outros tipos, é também um dificultador da ação de criminosos, indubitavelmente. Uma cidade que está, por exemplo, num grande entroncamento rodoviário, como Uberlândia, no interior de Minas, ou como Montes Claros, por exemplo, facilita, sim, a ação de vários tipos de ações criminosas, como roubo a bancos, certos tipos de tráfico de drogas. Não há dúvida que esse é um fator que cria oportunidades para ação criminosa.
Medo do impacto das rodovias para o ser humano, temor pelo seu impacto ao meio ambiente. É o que vivencia a população do entorno da RJ-163, que liga a Vila de Capelinha à Vila de Visconde de Mauá, ambas no município de Resende, Rio de Janeiro. Em fevereiro, a estradinha de terra começou a ser pavimentada em um projeto alardeado como a primeira estrada Parque Fluminense, ou seja, uma construção ambiental sustentável. A iniciativa dividiu a opinião dos moradores, comerciantes e turistas. Um abaixo-assinado chegou a pedir o embargo da obra. Um dos assinantes foi o padeiro Daniel de Brito, de 34 anos, morador da Vila Visconde de Mauá.
O que existe hoje já não é mais ninguém contra a estrada. Existem aqueles que estão comemorando e existem aqueles que estão preocupados. Uma estrada parque deveria ser uma estrada construída com o mínimo de impacto ambiental, respeitado o leito original dela. Ao invés disso, houve um alargamento brutal do tamanho da estrada. Mas a gente está preocupado também como de que forma a região vai se comportar com o aumento do fluxo de turismo.
Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro, a pavimentação da RJ-163 segue os critérios exigidos para uma estrada parque, como a preservação de espécies da flora e fauna nativas. Quando estiver pronta, terá velocidade máxima de veículos em torno de 40 km por hora. E o tráfego de caminhões de cargas pesadas será proibido nos finais de semana. Por mais verde que seja o processo, é impossível zerar os impactos ambientais da construção ou pavimentação de uma via. É o que explica o engenheiro ambiental Cláudio Guerra, especialista em elaboração de estudos e de relatórios de impactos ambientais.
Primeiro é a questão da supressão da vegetação, quer dizer, a eliminação da vegetação. Na construção, com o chuva, o que acontece? As águas das margens são canalizadas, descem e levam o solo, e esse solo vai para dentro dos ribeirões e córregos. E a questão do asfalto. O asfalto é um produto químico perigoso, então pode ter os subprodutos, os restos.
Com produção de Janine Nogueira, Vanessa Bugri para o FMG Educativo.